Então, vamos dar início à sessão. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a vossa presença nesta reunião do Grupo de Trabalho de Voos Civis Noturnos, onde temos duas iniciativas, iniciativa do PAN e do Bloco de Esquerda. Marcamos esta reunião para dar início ao desfecho deste grupo de trabalho, mas, entretanto, a deputada Maria da Luz Rosinha tem aqui uma proposta para apresentar e, como tal, passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde novamente a todos e a todas. E, na realidade, este grupo de trabalho precisa de ter um término, não é? Embora o problema está longe de ser terminado e, aliás, não conhecemos sequer nenhuma decisão para além das nossas intenções, das intenções que foram largamente discutidas neste grupo, daquilo que possa vir a acontecer. Nesse contexto, e porque a nossa última reunião teve lugar no dia 7 de outubro, e no dia 10 de novembro, o Governo, em nota à comunicação social, deu conta que tinha criado um grupo de trabalho sobre tráfego noturno do aeroporto de Lisboa, no âmbito do gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Ora, as questões, os objetivos desse grupo de trabalho eram objetivos que coincidiam, na generalidade, com os objetivos deste grupo de trabalho e com as preocupações que aqui foram suscitadas. Ou seja, identificar as medidas necessárias para se acabar com os incumprimentos ao limite dos 91 voos noturnos semanais, bem como refletir em torno da possibilidade dos impactos de redução, da sua redução, analisar a possibilidade de estabelecer um período noturno específico em que não houvesse sequer voos e estudar medidas de layout e operacionais que contribuam para a redução do ruído. Este grupo de trabalho tinha 6 meses de duração, seis meses esses que terminavam há um mês atrás, mas com a possibilidade de se prorrogarem por mais 6 meses. Ora, neste momento já estamos no período de prorrogação do exercício deste grupo de trabalho. E o que eu propunha era que nós, antes de tomarmos aqui qualquer decisão final, que eu concordo que se venha a tomar, mas antes disso pudéssemos chamar aqui de alguém, ou o Sr. Ministro, ou alguém do gabinete do Sr. Ministro que esteja à frente deste grupo de trabalho no âmbito do Governo, para nos dar conta daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido e o que é que já adiantaram. Era esta a proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao PSD, na pessoa do deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, deputado coordenador, muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados. Parece-nos a nós tudo pertinente, efetivamente, ter mais informação sobre esta matéria. Portanto, é evidente que a adição do trabalho que o Governo promoveu é fundamental e que, desde que também esteja aqui salvaguardada, já agora aqui duas componentes muito importantes, porque há uma componente ambiental, que depois é separada em diferentes prismas, na questão do ruído, eventualmente na questão da poluição, e era fundamental nós já agora podermos ter toda essa informação e todo esse enquadramento. E depois também há naturalmente aqui uma outra componente do ponto de vista daquilo que foram as entidades que foram ouvidas, entre as quais foram incluídas as companhias aéreas e também a própria TAP, onde a informação da TAP tem duas situações particulares. Uma, o contexto é diferente, face à audição, e, em segundo lugar, a própria audição, infelizmente, não foi muito produtiva, porque não houve uma contribuição da parte da TAP para uma solução de meio termo. Houve uma inflexibilidade, coisa que, naturalmente, não cabe à TAP ser flexível ou mais ou menos flexível, cabe poder contribuir ou não na medida daquilo que é a proposta de alteração legislativa em cima da mesa. Portanto, nesse aspecto, temos duas componentes que eu creio que nós tentamos conciliar aqui nesta análise do grupo de trabalho, que é importante que já agora, vindo este grupo de trabalho do Governo, que no máximo, ou naquilo que é possível, possa refletir, quer na parte que diz respeito ao Ministro das Infraestruturas, quer na parte que diz respeito ao Ministro do Ambiente. Porque, de facto, nós casámos sempre as duas situações aqui e eu acho que não era de todo produtivo depois vimos a ter um Ministro que, eventualmente, possa estar a trabalhar numa outra situação qualquer, e seja apanhado de surpresa por uma decisão do ponto de vista ambiental e vice-versa, não é? E, portanto, apenas essa ressalva, que de resto confirma a nossa disponibilidade e aceitação da sugestão aqui dada por parte do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, lamentar os 9 meses de interregno no trabalho deste Grupo de Trabalho. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda, através de mim próprio, na Comissão de Ambiente, por 4 vezes solicitamos o reatar dos trabalhos deste Grupo de Trabalho e, acima de tudo, a conclusão de um processo legislativo. Foi aberto um processo legislativo com muitas audições, com 2 propostas, uma do Bloco, outra do PAN, e quando chegou o momento, no final das audições, como é normal haver as soluções legislativas, nomeadamente as propostas de outros grupos parlamentares em processo de especialidades, assim entenderem, e conclusão com a votação, tivemos um interregno de 9 meses, que foi uma escolha política, e que não é a escolha política do Bloco, que, como digo, 4 vezes solicitamos o reatar deste grupo de trabalho, e portanto, este é um contexto concreto das opções deste grupo de trabalho dos voos noturnos. Agora que finalmente reatamos o trabalho, o Partido Socialista apresenta uma proposta para, calma lá, vamos ainda afinal não fazer agora. Eu acho que seria bastante estranho se este grupo de trabalho, que parou os trabalhos desde outubro do ano passado, agora pare também os trabalhos durante a pausa das sessões legislativas e passar eventualmente para setembro a votação e conclusão deste grupo de trabalho. Nós opomos-nos a qualquer solução que faça adiar para a próxima sessão legislativa a votação e publicação, obviamente, e todo o decurso normal desta lei, porque consideramos que já está há muito tempo. Aliás, o Partido Socialista e qualquer partido pediam durante estes 9 meses ter dito que queriam reatar deste grupo de trabalho, que queriam ouvir esse tal grupo que o Governo apresentou e que devíamos ouvi-los ou não. O Parlamento tem capacidade legislativa própria e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos abertos a todos os procedimentos, mesmo da audição, que permitam esclarecer, mas concluir o processo, porque o Parlamento não pode ter um processo legislativo infinitamente aberto, desde outubro até, quer dizer, se nós adiarmos vai ser 1 ano, portanto, nós estamos abertos a qualquer solução, desde que se garanta a conclusão do processo nesta sessão legislativa. Não há nenhum motivo para que um atraso de 9 meses parado com o Bloco a pedir por 4 vezes que o trabalho fosse reatado, agora seja alvo de mais um adiamento para a próxima sessão legislativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo então a palavra... Sr. Presidente, desculpe. Sr. Deputado, colega, passo então a palavra à deputada do PS, a deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Saúde também a Sra. Deputada Joacim Catá Moreira. Eu creio que o Sr. Deputado Nelson de Sousa não entendeu bem as minhas palavras. Desculpe. Nelson...
Presidente.
Exatamente. Nelson Peralta não entendeu bem as minhas palavras. E até, por uma razão que foi aduzida pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho, que foi o facto de a TAP ter hoje uma configuração em termos tão diferente daquela que tinha a data em que o ouvimos e cuja audição se traduziu em nada, diria eu, e o facto de existir este grupo de trabalho que tinha um horizonte temporal de 6 meses, embora prorrogável por outros 6, ter com certeza já produzido alguma coisa ou ter refletido sobre o assunto, eu penso até que manda o bom senso que nós possamos não produzir trabalho à pressa sobre uma matéria que não é consensual, não é consensual, que é uma matéria sensível, que tem inclusivamente implicações de vária natureza, implicações na saúde pública, implicações ambientais, mas também implicações económicas, como já tivemos a oportunidade de ponderar em momento anterior no âmbito das audições que fizemos. E por isso, Sr. Deputado, não compreendo muito bem a sua rejeição imediata em relação a isto, e é com calma que eu lhe digo isto, porque é assim, os trabalhos parlamentares acabarão no fim do mês que vem. E também não iríamos produzir nada que tivesse efeitos que fosse concluída nesta sessão legislativa. Isto é uma realidade. Agora, o senhor deputado diz, e nisso posso lhe reconhecer alguma razão, que é assim, não sei como é que conta aos 9 meses, mas deve ser um lapso da minha parte, o senhor deputado diz, passou muito tempo, havia tempo para muita coisa e não se fez nada. O Bloco de Esquerda solicitou sucessivamente que o grupo se reunisse para, para o efeito de voltar a reatar. Tal. É verdade, mas como sabe também, todos temos muitos afazeres e o senhor também. E se calhar, da parte do Partido Socialista, nós estávamos um pouco a aguardar que nos chegasse alguma informação, que eu penso que deve acontecer, da parte de um grupo de trabalho que tinha os mesmos objetivos do grupo de trabalho da Assembleia da República, mediante as propostas apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PAN. E por isso, o Partido Socialista mantém a sua proposta, de que a gente, antes de tomar qualquer decisão final, possa ouvir o Governo sobre o trabalho que já desenvolveram, para não estarmos, eventualmente até, a tomar decisões e a dar seguimento a processos legislativos que colidem claramente com outros processos que estejam em curso. É só isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra aqui ao deputado do PSD. Vai responder e depois você fala a seguir.
Exatamente, eu estava mesmo a terminar a pensar nisso. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que o Partido Socialista apresentou uma proposta, tendo em consideração que a nossa última reunião foi em outubro e que no dia 10 de novembro o Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para o mesmo efeito que este tinha sido constituído, dando-lhe uma vida de 6 meses e com a possibilidade prorrogável, o que penso neste momento já está no período de prorrogação, porque já passaram 7 meses, a proposta do Partido Socialista era que nós chamássemos aqui à Assembleia alguém do gabinete do Sr. Ministro, que o Sr. Ministro entender, e concordo perfeitamente também do Ministério do Ambiente, porque há aqui um paralelismo de ação que não pode ser ignorado, no sentido de nos informarem e nos habilitarem a melhor tomar decisões sobre este grupo de trabalho. Podemos aqui estabelecer, aliás, aquilo que era a convocatória de hoje, era planificação dos trabalhos. Concordem absolutamente, está absolutamente certo, de modo a que pudéssemos habilitarmos com mais informações e planear os nossos trabalhos. Era só isto.
Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, ouvindo com atenção a intervenção do Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, dar aqui um contexto que eu acho que é fundamental. É de salutar a iniciativa legislativa. Agora, é importante é fixá-la no seu contexto cronológico. O contexto cronológico desta iniciativa era antes da pandemia. Portanto, nós depois desenvolvemos um conjunto de audições num setor que é aquele que provavelmente mais alterações sofreu do ponto de vista da sua dimensão e dos impactos que tem do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico. Eu duvido que talvez um supere o setor da aviação. E que, inclusive, as próprias previsões que nós fomos vindo a ter conhecimento para aquilo que é a retoma da normalidade do setor da aviação foram sendo empurradas, por assim dizer, cada vez mais para a frente. E, portanto, eu acho que uma boa intervenção nesta área do ponto de vista legislativo não deve ficar prejudicada por não conseguir acompanhar estas profundas alterações. E o Parlamento tem legitimidade para legislar, mas naturalmente que deve procurar honrar aquilo que é o retrato da realidade que alterou profundamente. Há um aspecto que eu não queria deixar daqui de colocar em cima da mesa, já agora que falamos nesta planificação, que é algo que foi mencionado várias vezes, inclusive até na audição com a Zero, que é, mesmo tendo um impedimento que atualmente existe, do ponto de vista de voos, verifica-se que há vários voos que ocorrem, desrespeitando claramente este período, e que inclusive ouvimos da parte daqui de algumas entidades que foram ouvidas, que compensa de respeitar em voos de longo curso. Portanto, que aquilo que é depois a contestação que ocorre do ponto de vista judicial, permite uma redução da respectiva coima que efetivamente torna viável do ponto de vista económico este respeito. Eu acho que isto não pode deixar de ser ignorado naturalmente, para que nós não queremos uma lei que depois tenha este tipo de fuga. E, portanto, não queria deixar de dar esta nota nos trabalhos que estamos a desenvolver, no aperfeiçoamento que há a ocorrer, porque eu acho que ela é fundamental para não termos uma lei que depois não tenha eficácia ou que basicamente possa ser contornada com este expediente de contestação judicial. Muito obrigado.
Senhora Deputada, Joaquim Catar Moreira, tenho da palavra.
Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar e ainda bem, não é, digamos assim, que vários meses depois existe a hipótese de estarmos aqui, mas especialmente que existe a hipótese de nós retomarmos isto. Na minha ótica, a legislação, as alterações à legislação e por ali fora têm de ser algo feitas com o máximo de oxigênio. E não faz minimamente mal que nós andemos a adiar um mês, dois meses ou um ano, se for necessário, se o objetivo for implementar uma legislação rigorosa e que vá ao encontro das necessidades atuais. Todos nós aqui andamos bastante ocupados com comissões, subcomissões, grupos de trabalho e por ali fora. Eu, arrogantemente, no início desta legislatura, porque eu não fazia a menor ideia de como é que isto era, meti-me numa série de grupo de trabalho. Ah, grupo de trabalho, eu vou. Portanto, eu passo a minha existência de manhã à tarde e à noite na Assembleia da República. Portanto, não faz mal absolutamente nenhum que este tenha conseguido ter o oxigênio que os outros não têm maneira, não é? Tal e qual foi referido, mas igualmente com base nas audições efetuadas, em que também foram feitas sugestões de melhoria das atuais iniciativas, urge ouvir o Executivo em relação, de facto, a estas áreas para nós entendermos se ainda há necessidade de outras alterações eventuais, não é? E era isto só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois de ouvir aqui os vários grupos parlamentares, a verdade é que, já aqui foi referido, estamos todos sujeitos a um grande volume de trabalho. Estivemos e estamos, é esse o nosso trabalho. Entretanto, foi também aqui sugerido pela deputada Maria da Luz Rosinha esta situação de podermos ouvir o responsável pelo grupo de voos noturnos que foi criado pelo Governo e também da sugestão do deputado Nuno Carvalho em se chamar, já que isto tem duas vertentes, a vertente ambiental e económica, chamámos cá também o Ministério do Ambiente, o que faz todo o sentido. Acho que nós devemos fazer aqui um trabalho abrangente. Isto devemos, já que chegamos a este ponto e que temos a oportunidade de poder ouvir podemos absorver mais informação de outro grupo que paralelamente trabalhou a par do nosso. Como tal, vou colocar aqui para votação se estão de acordo em chamarmos cá o Ministério das Infraestruturas e o Ministério do Ambiente para podermos ouvir e podermos convocar essa audição, e como tal vou pôr à vossa votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Então, está aprovado. Iremos. Ah, tá. Vamos a ver no nível online.
referir, o senhor deputado do PCP. O senhor deputado do PCP quer intervir.
Agora quer intervir? Está bem, ok. Então vou passar a palavra à deputada do PCP, a deputada Alma Rivera. Faça favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. De facto, agora e sempre quero intervir. Eu não penso que esteja fora do tempo, uma vez que a reunião começou às 14h e não tem hora ainda para terminar e, portanto, penso que vou a tempo. Aquilo que eu queria colocar era apenas uma chamada de atenção de que isto não é um processo de especialidade propriamente dito, porque estes projetos baixaram sem votação, portanto, a todo o tempo, os grupos parlamentares proponentes podem fazer um texto conjunto e submetê-lo à votação ou submetê-lo novamente. Portanto, não estão impossibilitados de o fazer. Nós votaremos a favor, naturalmente, das audições, mas achamos que também não pode ser o expediente de existência de um grupo de trabalho que se vai debruçar sobre consequências mais concretas, sobre a regulamentação da legislação, que nos deve impedir de assumir um outro passo na discussão. Até porque nós não estamos aqui a falar de um projeto propriamente revolucionário, nós estamos apenas a querer balizar aquelas que são as exceções à regra, uma regra que já existe, e estamos a querer concretizá-la. Não se está a inserir propriamente uma grande novidade na legislação. E aquilo que nos parece é que é um subterfúgio que não tem grande utilidade do ponto de vista da qualidade legislativa, até porque o grupo de trabalho que o governo tem poderá continuar a funcionar e terá de continuar a funcionar. Mas também vos posso garantir que não é por estarmos em pandemia e por haver redução do volume das movimentações que não há voos noturnos. Eu própria cheguei dos Açores há cerca de duas ou três semanas atrás, depois da meia-noite, quando já sabia que isso ia acontecer e, portanto, parece-me que uma coisa não tem a ver com a outra e, portanto, de certa forma, acompanho a preocupação aqui demonstrada de que não há grandes motivações para se continuarem a arrastar este processo. Claramente não nos vamos opor a que sejam ouvidas entidades, mas também não percebemos que grande dificuldade está aqui em cima da mesa, até porque só as transportadoras não querem que seja limitado ou que se consiga estreitar os subterfúgios legais que permitem isso.
Ok. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tomamos nota da sua decisão, mas estávamos aqui na votação final e o que eu lhe pergunto é se vota a favor, se abstém ou se é contra chamarmos cá estes dois ministérios.
Coordenador, se tivesse a prestar atenção, teria percebido que eu disse que nós não nos vamos opor naturalmente a chamar a que se fosse a nenhuma entidade e, portanto, vamos votar favoravelmente.
Ó, senhora deputada, eu tinha que lhe questionar, quando se trata de votação, a questão é ou é a favor, ou é contra, ou abstém-se. É tão simples quanto isso.
Por isso, com certeza, senhor coordenador, mas não...
Por isso eu estou-lhe a questionar se vota a favor, se abstém ou se...
Pronto, e eu estou-lhe a dizer que na minha intervenção falei sobre isso e, portanto, não estamos propriamente a falar de assuntos diferentes. E não se justifica a sua postura desde o início desta...
Senhora deputada, quem chegou atrasada aqui, quem fez a intervenção num espaço atrasado, ou seja, a reunião começou às 14h, como tal, se tivesse chegado a tempo, teria...
Com todo o respeito, mas não começou às 14h,
teria tempo de intervir.
Estou
a falar, ainda não terminei. Teria tempo de intervir. Como tal, teríamos ouvido a sua intervenção. Entretanto, já estávamos na votação final. Estamos a fazer a votação e eu estou-lhe a questionar qual é o seu sentido de voto na votação. É tão simples quanto isso. Mas eu ouvi a sua intervenção atentamente e o que lhe estou a questionar é se o seu sentido de voto é a favor, se abstém ou se é contra.
Julgo que foi respondido.
Ok.
Bem, eu quero... A Alma Rivera já disse que votou que sim. Acho que toda a gente ouviu, mas posso fazer uma intervenção? Foi expresso na segunda intervenção, não vou estar a falar pela senhora deputada, mas na segunda intervenção isso foi óbvio. Quero aproveitar já a deixa, já que estamos a falar de deputados que chegam 20 minutos atrasados à reunião, como foi o caso da Ana Maria Rivera, voltar a dizer que este grupo de trabalho chegou 9 meses atrasado à reunião, porque o Bloco de Esquerda, durante 4 vezes, pediu que este grupo de trabalho se realizou e agora estamos aqui a discutir um atraso de 20 minutos, quando este grupo de trabalho está 9 meses atrasado e agora a decisão é atrasá-lo ainda mais. Por isso é que foi a minha abstenção na votação das audições. Eu pedi a palavra para...
Eu peço aos serviços que confirmem a que horas é que eu entrei na reunião, por favor, porque eu quando entrei na reunião não estava a acontecer reunião nenhuma.
Eu pedi a palavra para fazer outra proposta, que é, desde já, para não atrasar, que os serviços possam, obviamente, desde que o PAN concorde, fazer uma proposta de texto conjunta, porque nós temos que ter um texto conjunto, texto inicial, para podermos ter propostas, aliás, é um dos modelos, acho que é o melhor, para termos propostas dos grupos parlamentares. E pronto, acho que desde já podia ser feito esse texto base, com base na proposta do Bloco e do PAN, para depois, os grupos parlamentares, quando chegar o momento, poderem fazer propostas de nomeamento de especialidade.
Senhor Coordenador, eu tenho só aqui um ponto de ordem à mesa, é porque nós estávamos no meio de uma votação, o Senhor Coordenador excepcionalmente permitiu que alguém interviesse nesse período, e compreendemos perfeitamente, mas quer dizer, não podemos agora voltar aqui ao princípio da mesma, não é verdade? Pronto, só isso.
Exatamente.
Portanto, que concluamos aquilo que estávamos a fazer.
Exatamente, Senhora Deputada. Como tal, estávamos a finalizar, estávamos na votação, afinal a proposta foi aprovada. Iremos diligenciar com os serviços o agendamento, a perguntar mais rapidamente, a tentar agendar essas, ainda hoje iremos fazê-lo. E relativamente aqui à proposta que foi indicada aqui pelo deputado do PC, do Bloco de Esquerda, desculpa, Alma Rivera, que é do PCP. Exatamente, vocês já é o terceiro engano. Entretanto, vou colocar aqui à vossa... aqui ao vosso debate, o que é que acham relativamente a esta situação de se poder fazer dessas duas iniciativas, destes dois partidos, poderem fazer aqui um texto conjunto relativamente a isto. Sr. Deputado.
Sr. Coordenador, eu acho que, uma vez que os serviços vão desde já desenvolver os pedidos de contacto para a realização das audições, parece-me extemporâneo, e não é extemporâneo em relação ao início, à apresentação das iniciativas e ao período decorrido, mas é extemporâneo, face àquilo que é a informação que pretendemos recolher, que agora se passe imediatamente a um ponto final. Porque, como disse a senhora deputada Joacim Cata Moreira, isto é um processo que tem que ser tratado com responsabilidade e com tempo, porque o resultado dele pretende ser algo que melhore a vida das pessoas e que proteja o ambiente. Por isso, estarmos a fazer qualquer coisa, porque estamos aborrecidos, porque demorou muito tempo, porque isto, porque aquilo, e vamos então produzir uma legislação à pressa, eu acho que isso não dignifica o próprio grupo de trabalho.
Passar a palavra aqui ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não podia estar mais de acordo no que diz respeito a esta perspectiva de nós procurarmos ouvir primeiro o Governo, até porque, e nesse caso eu posso estar enganado e podem-me contrariar nesse aspecto, naquilo que é a análise que realizámos das audições que aqui tivemos. Mas houve um conjunto de situações que foram aqui colocadas, quer no que diz respeito à capacidade de fazer cumprir a própria lei, quer no que diz respeito até à perspectiva e ao seu impacto económico e inclusive também ambiental, foram dados novos e que naturalmente, na minha ótica, na ótica do parlamentar do PCP, não estão, do PS, não estão refletidos nas iniciativas que aqui estão colocadas e que as mesmas ainda podem ter oportunidade para poder incluí-las, melhorando e aperfeiçoando assim o próprio processo legislativo, que eu acho que é o que se pretende. Portanto, naturalmente, que esta é a nossa perspectiva para que se produza a melhor lei possível. Se o calendário fará resvalar muito tempo, eu creio que não. Aliás, eu creio que temos mais do que tempo para poder fazer isso. A não ser que, eventualmente, o calendário seja outro da parte dos partidos, que é perfeitamente legítimo, que queiram comunicar, que queiram assumir posições. É legítimo que o façam em democracia. Mas também é legítimo que os partidos que queiram fazer um trabalho como deve ser, possam propor fazê-lo, que é o caso do parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Quer falar, Sr. Deputado? Então, visto que há aqui dois pensamentos relativamente a esta situação, eu acho que o que seria mais prioritário, neste momento, o que é prioritário, é nós agendarmos estas duas audições. Tivemos aqui a ver as datas, para a semana, na próxima quarta-feira, temos aqui duas horas, dois horários, ou entre as 9 e as 10 da manhã, ou entre as 14 e as 15. Vejam lá nas vossas agendas. De 7 às 9 às 10. Está bem. Isso começa às 10, não é? Comissão de ambiente. Ok. Sim, uma hora. Muito bem. E fazemos uma audição, o que é que acham melhor? Fazer a audição conjunta ou faz-se separado?
Eu acho que deveria ser separado.
Separado. Até temos que encontrar outra data. Podemos marcar logo para esta semana que vem e para a outra logo a seguir. Dia 8, a que horas? Pois, podemos fazer também no dia 8, às 9 horas.
Dia 7 e 8 às 9.
Mas acho que é assim,
é às 10. Também isto deve ter só uma hora, não é? É só uma hora. Sai e vai. E assim... acabamos por, celeremente, de uma maneira bastante célere, de ouvirmos, concluirmos as duas audições.
Assim eles possam. Assim
eles sim, possam. Sim, exatamente. Iremos contactá-los e depois iremos vos dar a confirmar.
Vou levantar uma questão. Não sei quem virá, mas dia 8 é uma quinta-feira. Quinta-feira é dia 30 de 6 minutos.
Só marcamos para outra semana. E conseguimos logo concluir isto nas próximas duas semanas.
Então pode ser no dia 14, às 9,
às 4.
Sim.
Também às 9.
Isto será tarde, não é? Mas outra vez, isto será tarde.
Que dias? Então, a mim, sinceramente, a mim dava muito mais jeito que fosse às quartas-feiras. Não me leve a mal. Para mim é muito melhor. Então não me leves a mal. Percebes? Sim, vem às 14, ele protelava até às 15 horas e connosco começava às 14. 14. Isso era perfeito para todos nós. Sim? Comissão. Exato.
Está bem. Podemos enviar só por escrito para os nossos primeiros clientes, são as entidades que nós vamos ouvir?
Claro. Os serviços irão fazê-lo.
Sim, o conselho?
Sim. Serão contactados?
Sim.
Claro. Ok. Sim.
Um interruptor.
Não, será um representante. Será o representante. Bom, ok, então dou por finalizado aqui o grupo de trabalho.